Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar da possível data de lançamento do iPhone de 4 polegadas e do iPad Air 3, Google anunciando o fim do Picasa, Dr. Dre estrelando a primeira série original da Apple, ASICS comprando a Runkeeper, Facebook testando novas funções do Messenger para Android, início dos processos contra a Apple pelo erro 53 dos iPhones, Pandora tentando ser vendida, possível solução para o problema maluco da data que trava o iPhone e promo codes para vocês, ouvintes do Loop Matinal. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre um jogo bem divertido que foi lançado para Apple TV no final da semana passada, chamado Happy Tennis. Esse jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Happy Labs e é o primeiro game de tênis multiplayer para Apple TV e é bem bacana jogar ele em festas com os amigos, família, criançada, etc. Ele segue a dinâmica dos famosos party games, que são especialidade de consoles tipo Wii, e o jogo é bem simples e lembra um pouco até o Beat Sports que foi anunciado junto da Apple TV em setembro do ano passado. Tudo que você tem que fazer nele é acertar o timing para rebater uma bola de tênis e tentar marcar o ponto com outra equipe adversária. Como eu falei, ele é multiplayer e por isso dá pra jogar ao mesmo tempo com o Apple Remote e com mais iPhones que podem funcionar como controles desde que eles estejam rodando o app Happy Tennis Remote. O Happy Tennis, que não é sponsor do Loop Matinal, tá disponível na App Store da Apple TV por $2 e aliás já estreou em destaque lá na loja de apps da TV e também já chegou liderando a lista dos apps pagos mais baixados pro dispositivo. Agora vem a parte mais legal da notícia. O pessoal da Happy Labs mandou pra gente distribuir 3 promo codes do aplicativo que eu vou postar hoje no Twitter ao longo do dia. Por isso, caso você tenha a nova Apple TV, o jogo só está disponível para a nova Apple TV, fica de olho lá no meu Twitter, que é o MVC Mendes, que em qualquer momento do dia pode ser que pipoque por lá um dos 3 promo codes do Happy Tennis. Mas ó, só vale resgatar o código se você tiver uma Apple TV nova, hein? Senão você não vai nem poder jogar e ainda vai tirar a chance de alguém que tem Apple TV nova de poder se divertir. Muito obrigado ao pessoal da Happy Labs por ter disponibilizado esses promo codes para os ouvintes do Loop Matinal, e mesmo que você não ganhe, vale dar uma espiada lá no jogo da Apple TV, que ele é bem divertido. Agora eu vou falar rapidamente daquele bug maluco da data do iPhone, que trava o aparelho depois que o usuário muda o calendário para 1º de janeiro de 1970 e não dá para resolver nem com restauração em DFU. Na sexta-feira, os ouvintes Lucas de Brito e Gabriel Castilho compartilharam com a gente um vídeo mostrando que o problema se resolve depois que o iPhone é aberto e a bateria é desconectada, o que faz com que a memória seja zerada, resolvendo o problema. É claro que é por causa disso você não tem que ir lá fazer isso no seu iPhone, porque se você abrir ele para desconectar a bateria, você anula a garantia, mas pelo menos é bom saber que esse problema não é tão permanente assim como ele parecia num primeiro momento. Obrigado ao Lucas e ao Gabriel que mandaram o vídeo pra gente. Agora eu vou falar sobre o mercado de streaming de música, e mais especificamente sobre o Pandora, que é o serviço mais usado para ouvir música online lá nos Estados Unidos, e que, ao contrário do Spotify e do Apple Music, funciona exclusivamente como uma rádio online e não como um repositório para músicas on demand. No final da semana passada, o New York Times publicou uma matéria dizendo que, apesar de todo esse sucesso nos Estados Unidos, a diretoria do Pandora vem conversando com potenciais compradores para ver se eles conseguem chegar num acordo para vender a empresa, já que nem mesmo o fato do Pandora ser o serviço de música mais consumido no iOS e no Android vem impedindo as ações deles de despencarem nos últimos anos. Em 2014, o Pandora chegou a valer $7 bilhões, mas hoje ele vale um pouco menos de $2 bilhões e os investidores estão cada vez menos convencidos de que o Pandora vai encontrar uma forma de continuar crescendo, mesmo que eles resolvam começar a operar em outros países ou passem a disponibilizar músicas on demand para concorrer diretamente com serviços tipo Spotify. E a impressão que dá, pelo menos de acordo com essa matéria do New York Times, é que a própria diretoria da empresa está chegando a essa mesma conclusão e quer se livrar da companhia antes que ela afunde de vez. Agora eu vou falar sobre a polêmica do erro 53, que, para quem não ouviu o Loop Matinal ao longo da semana passada, por causa do carnaval e tudo mais, é um erro que bloqueia os iPhones das pessoas que trocaram o Touch ID dos aparelhos delas em assistências técnicas não autorizadas. Esse bloqueio é feito pela Apple e, de acordo com a empresa, ele acontece para evitar que as informações dos usuários fiquem vulneráveis, já que o Touch ID dá acesso a informações sensíveis, como senhas e número de cartão de crédito, e eles não confiam em assistências técnicas que eles não autorizam. Na semana passada, eu comentei aqui que um grupo de advogados estava pensando em processar a Apple por conta desse erro, representando todos os usuários que possam se sentir prejudicados pelo erro 53, e foi justamente isso que aconteceu. Na sexta-feira, foi protocolado um processo na Califórnia pedindo $5 milhões em danos, além do conserto imediato dos aparelhos afetados, e ainda pleiteando que a Apple tem que liberar uma atualização do sistema que elimine essa restrição o quanto antes. De acordo com o documento do processo, nem mesmo o grupo de advogados sabe quantas pessoas eles estão representando, já que eles dizem que esse número tem o potencial de chegar na casa dos milhões, o que é um exagero, mas tecnicamente é possível. Na sexta-feira, vários veículos de comunicação procuraram a Apple para tentar conseguir um novo pronunciamento sobre o caso, mas a empresa, claro, não quis falar com ninguém. No final da semana passada, o pessoal do Android Police publicou uma matéria que diz que o Facebook começou a testar com alguns usuários do Messenger para Android a integração de dois recursos que expandem as funcionalidades do aplicativo. O primeiro é o suporte a múltiplas contas, mais ou menos no mesmo esquema que pintou no Instagram na semana passada, e que evita aquela situação chata da pessoa com mais de uma conta ter que ficar ali pulando de um pé para o outro, fazendo login de uma coisa, logoff da outra, para conseguir usar todas as contas ao mesmo tempo. Já o segundo recurso é, na verdade, a volta de um plano que o Facebook tinha abandonado em 2013, que é a integração com o SMS. Na época, a empresa disse que estava acabando com essa integração porque o recurso nunca tinha decolado, mas parece que o mercado de troca de mensagens anda tão concorrido que eles decidiram que é melhor ter esse recurso do que fazer a falta dele virar um motivo para o usuário migrar para outros serviços, tipo o Hangouts, que oferece essa integração. O negócio agora é esperar para ver se o feedback dos usuários que receberam esses recursos vai ser positivo o suficiente para motivar o Facebook a liberar essas novidades para todo mundo. Quem costuma fazer exercícios físicos deve conhecer o aplicativo Runkeeper, que junto com o MyFitnessPal e o Runtastic, são usados pela maior parte das pessoas que catalogam corridas, caminhadas e exercícios em geral. No ano passado, esses aplicativos entraram na mira das grandes empresas, e enquanto o MyFitnessPal foi comprado pela Under Armour, o Runtastic foi comprado pela Adidas. Isso fez do Runkeeper o último grande aplicativo de acompanhamento de exercícios que tinha continuado independente, mas na sexta-feira o fundador do aplicativo, que é um cara chamado Jason Jacobs, publicou um post no Medium informando o mercado que o Runkeeper tinha sido comprado pela ASICS e que ele vê isso como uma boa notícia, já que no ano passado eles tiveram que cortar 30% do painel de funcionários para conseguir manter o negócio rentável. No texto, ele reafirma uma coisa que vem ficando cada vez mais clara nos últimos meses, que é o fato de que as grandes marcas de esportes e fitness do futuro não vão poder se contentar só em vender camiseta leve ou tênis de corrida, mas sim que eles vão ter que oferecer o pacote completo, que inclui serviços de acompanhamento de exercícios. Ele termina o anúncio agradecendo o apoio de todos os funcionários e investidores que ajudaram a manter a empresa viva desde 2008 e que ele está contente em ver a Runkeeper ser adquirida por uma empresa como a ASICS. O negócio agora é torcer para eles continuarem desenvolvendo a plataforma. Na sexta-feira, o veículo Hollywood Reporter divulgou a informação de que a Apple está se preparando para lançar sua primeira série original, seguindo a tendência de empresas como Netflix, a Amazon e até o Yahoo, e que essa série vai ser estrelada pelo rapper Dr. Dre, que vale lembrar, fundou a Beats, que agora é da Apple, no que eles descreveram como um drama semi-autobiográfico chamado Vital Signs, ou Sinais Vitais em português. De acordo com a matéria, os episódios vão ter meia hora de duração e vão fugir bastante da imagem tranquila que a Apple tem, contando inclusive com cenas de violência e sexo. Eles disseram que as filmagens ainda estão acontecendo e comentaram que durante a segunda e terça-feira da semana passada, uma mansão em Los Angeles serviu como cenário para uma das cenas. Eles aproveitaram para dizer que a série vai ser distribuída pelo Apple Music, o que dá ainda mais credibilidade para uma outra informação que também apareceu na sexta-feira, dizendo que a Apple pode ter desistido por hora de lançar um serviço próprio de assinatura de programas de TV. Quem disse isso foi um executivo da CBS, que falou que a Apple parou de conversar com o grupo dele e com outros grupos de entretenimento, mas pelo menos levando em conta essa matéria do Hollywood Reporter, isso não significa que ela tenha desistido também de produzir séries próprias antes que fique tarde demais para ela entrar nesse bar. Agora eu vou falar sobre o Google, que na sexta-feira anunciou que vai aposentar o Picasa, que é uma espécie de precursor do Google Fotos e que, de acordo com o anúncio, é justamente o serviço para onde eles esperam que os usuários migrem depois do fim do Picasa. Eles falaram que a partir do dia 15 de março eles não vão mais dar suporte ao Picasa para computadores, mas que o app vai continuar funcionando, eles só vão parar de desenvolver a plataforma. Já no caso dos álbuns online do Picasa, a migração para o Google Fotos vai acontecer automaticamente a partir do dia 1º de maio, mas quem não quiser usar o Google Fotos vai ter a opção de acessar e baixar as imagens dos álbuns online para depois poder armazenar onde preferir. E por último, na sexta-feira, o Mark Gurman, do 95 Mac, publicou uma matéria dizendo que a Apple planeja começar a vender o iPhone 5 SE de 4 polegadas e o iPad Air 3 no dia 18 de março, só 3 dias depois do evento de anúncio desses produtos, que é uma coisa que eles vêm dizendo já há algum tempo que vai rolar na terça-feira, dia 15 de março. Tradicionalmente, a Apple costuma esperar uma semana para começar a vender novos produtos, ou seja, ela geralmente faz o evento de anúncio numa terça-feira e lança as coisas na sexta-feira da semana seguinte, mas como essencialmente nada do que eles vão anunciar é uma grande novidade, porque o iPhone 5 SE vai contar com uma mistura de tecnologia de iPhones que já existem e o iPad Air 3 deve ser uma espécie de iPad Pro Mini, é possível que eles tenham decidido aproveitar o burburinho do evento para já emendar o lançamento dos produtos para não correr o risco de deixar o assunto esfriar. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal e no youtube.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!